Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do primeiro trimestre de 2025. I would like to highlight that simultaneous translation is available on the platform, on the interpretation button, via the globe icon at the bottom of the screen. Informamos que estamos transmitindo essa teleconferência e, após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Levantar a mão na parte inferior da sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na sua tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Caso tenha mais de uma pergunta, orientamos que sejam feitas todas de uma única vez. Caso não tenhamos tempo para responder todas as perguntas ao vivo, fique à vontade para enviar sua pergunta para o nosso e-mail ri@weg.net, que responderemos após o encerramento da nossa teleconferência. Ressaltamos que quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas em informações atualmente disponíveis. Essas declarações envolvem riscos e incertezas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco hoje em Jaraguá do Sul estão André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, André Meneghetti Salgueiro, diretor de finanças e relações com investidores, e Felipe Scopel Hoffmann, gerente de relações com investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começo com os destaques do trimestre no slide 3, onde a receita operacional líquida cresceu 25,5% em comparação ao primeiro trimestre de 2024. No Brasil, a área de geração, transmissão e distribuição de energia foi o destaque do crescimento, com a concentração de negócios de geração solar centralizada e a continuidade das entregas de projetos de transmissão e distribuição. Também no mercado externo, destacamos o negócio de GTD. Nós apresentamos mais um trimestre com bom desempenho, especialmente dos negócios de transmissão e distribuição na América do Norte. No segmento industrial, observamos manutenção da demanda dos nossos produtos e serviços em segmentos importantes, como de óleo e gás e mineração, além da contribuição positiva dos negócios adquiridos em 2024 das marcas Marathon, Rotor, Champ e da Volt Electric Motor. O EBITDA atingiu R$ 2,2 bilhões, apresentando crescimento de 22,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Já a margem EBITDA encerrou o trimestre em 21,6%, uma redução de 0,4 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre esses pontos. Já o ROIC, um dos nossos principais indicadores financeiros, manteve-se em patamar elevado de 33,2%, como podemos ver em mais detalhe no próximo slide. E mesmo em patamar elevado, devido ao crescimento da receita e manutenção das margens operacionais saudáveis no período, apresentamos uma redução no trimestre devido principalmente ao fato do ROIC do primeiro trimestre de 2024 ter sido positivamente impactado pelo reconhecimento de incentivos fiscais não recorrentes referentes à constituição de uma nova controlada na Suíça e pelo crescimento do capital investido, devido aos investimentos em ativos fixos e intangíveis, além da aquisição dos negócios da Marathon. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar.
Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução da receita das nossas áreas de negócios. No Brasil, observamos uma atividade industrial saudável, com manutenção na demanda para equipamentos de ciclo curto, como os motores elétricos de baixa tensão e os produtos seriados de automação, apesar da oscilação nas entregas de projetos de equipamentos de ciclo longo, em relação aos motores elétricos de média tensão e painéis de automação. Em GTD, o destaque foi as entregas de projetos de geração solar centralizada, em um movimento que mais do que compensou a diminuição da receita de novos aerogeradores. Bom desempenho também no negócio de T&D, motivado principalmente pelas entregas de transformadores de grande porte e subestações ligadas a projetos de transmissão e redes de distribuição. Em motores comerciais e appliance, o volume de vendas apresentou crescimento com relação ao mesmo período do ano anterior, com um bom desempenho de segmentos relevantes, como fabricantes de ar-condicionado, a construção civil e compressores. Em tintas e vernizes, a demanda se mostrou positiva, com destaque para os segmentos de água e saneamento e implementos agrícolas. No mercado externo, destaque para os segmentos industriais de óleo e gás e de mineração, além da contribuição positiva dos negócios da Marathon, Cemp, Rotor e da Volt Electric Motor para o crescimento de receita neste trimestre. Para os equipamentos de ciclo longo, como os motores de alta tensão e sistemas de automação, observamos a construção de uma carteira de pedido saudável para os próximos trimestres, apesar de oscilação no volume de entregas de projetos no trimestre. Na área de GTD, que segue com desempenho em destaque, continuamos aproveitando as oportunidades presentes no mercado de T&D na América do Norte, em conjunto com uma boa demanda nos negócios de geradores da Marathon. Em motores comerciais e appliance, observamos crescimento da demanda, com destaque para as operações na China e na América do Norte, além da contribuição dos negócios da Volt Electric Motor. E em tintas e vernizes, apesar da queda das vendas na América do Sul, observamos crescimento da receita nas demais regiões, com destaque para o bom resultado da operação do México. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA, que apresentou um crescimento de 22,8%, enquanto a margem EBITDA encerrou o trimestre em 21,6%, apresentando leve acomodação quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Reflexo principalmente da mudança de mix de produtos, especialmente a maior relevância do negócio de geração solar centralizado. Importante destacar que o negócio de geração solar, em virtude das entregas dos projetos de geração centralizada, mais do que dobrou em relação ao primeiro trimestre de 2024. Esse movimento foi importante para o crescimento de receita, mas trouxe um impacto negativo para a margem consolidada do trimestre. Os demais negócios, em conjunto, continuam com margens saudáveis e acima das médias históricas da companhia. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos, que somaram R$ 621 milhões, sendo 56% no Brasil e 44% no exterior. No Brasil, seguimos com a modernização e expansão da capacidade de produção de transformadores nas unidades de Betim e Blumenau, além de aumento da capacidade produtiva de motores industriais em Jaraguá do Sul. E no exterior, continuamos com os investimentos no México e na Colômbia, com destaque para o avanço na construção das novas fábricas de transformadores. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André.
Obrigado, Salgueiro. No slide 8, e antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de destacar que em fevereiro anunciamos a conclusão da aquisição da Revax, uma empresa brasileira de atuação global já consolidada no mercado de sistemas e controle em geração de energia. E por fim, gostaria de falar um pouco sobre as perspectivas para o restante do ano. Nós estamos confiantes em nossa estratégia de diversificação de produtos e soluções e presença global, que nos permite aproveitar as oportunidades nos diversos mercados onde atuamos e mitigar riscos em momentos de oscilação de mercado. Seguimos com uma dinâmica operacional saudável. Nossa estratégia industrial e constante busca por eficiência operacional devem continuar suportando boas margens operacionais e retorno sobre capital investido. Continuamos nos beneficiando de condições estruturalmente favoráveis, especialmente aquelas ligadas à transição energética, que deve continuar suportando o crescimento de receita ao longo do ano, mas é sempre importante mantermos atentos ao cenário macroeconômico global e possíveis volatilidades dos mercados onde atuamos. Encerro aqui a nossa participação e podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Levantar a Mão na parte inferior da sua tela. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, então você deve aceitá-la para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Seu áudio está habilitado, por favor, pode prosseguir.
Obrigado. E aí, pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo call. Dois tópicos aqui, eu queria ouvi-los até para elucidar um pouco as nossas dúvidas aqui, né? Primeiro, André, se você pudesse passar aí um mapa, né, do cenário, vamos dizer, da distribuição de geografia de vocês pós-mundo com tarifas, né? Que eventualmente isso força vocês a ajustarem um pouco, ou realocarem, vamos dizer assim, capacidade. Acho que estamos falando aqui principalmente de Brasil, México e Estados Unidos, né? Como abastecer o mercado americano, dadas essas três fontes aí de abastecimento dentro da WEG. E segundo, uma pergunta mais específica aqui sobre SG&A, crescimento forte aí nesse tri. A gente sabe que tem a base aqui da Marathon, né? Mas só para dar uma luz aqui, o que deveria ser vamos dizer, a razão normalizada ou estrutural, vamos dizer assim, já normalizado aí de SG&A to revenues aí, para a gente poder ter alguma base de modelagem aqui. Obrigado, pessoal.
Oi, Lucas. Obrigado pelas perguntas. O André Rodrigues falando. Bom, primeiro falando sobre a questão de geografia, né? Você bem comentou, nossos três principais sites industriais, Brasil, México e China, para atender as regiões específicas. E depois de todas essas discussões geopolíticas recentes, né, e as questões tarifárias, nesse momento a WEG não mudou absolutamente nada do seu plano estratégico, que envolve investimentos no México de aumento de capacidade em transformadores, motores, novos negócios como tintas industriais. A gente absolutamente não mudou nada. A gente considera que nós temos um footprint industrial muito bem distribuído, pronto para atender os nossos clientes nas diversas geografias. E basicamente, né, o que nós temos de concreto, ainda existem muitas incertezas, né, com relação às tarifas e a volatilidade nas estruturas comerciais que estão em discussão. Ainda hoje, nós não tivemos necessidade de fazer nenhuma alteração. México segue atendendo majoritariamente a América do Norte, Brasil, América do Sul, Europa e, obviamente, Brasil também fornece América do Norte, e os nossos ativos na Ásia, China, Índia, focados nos mercados domésticos e na região. Então, hoje, a gente se considera muito bem posicionado nesse momento aí de algumas incertezas, e até o momento a WEG não mudou nada no seu planejamento estratégico, porque a gente sempre pensa no longo prazo. Com relação ao SG&A, né, acho que o principal motivador que nós tivemos, né, foi o aumento das despesas, primeiro, da consolidação dos negócios da Marathon, Rotor, Champ e Volt, né, que não estavam presentes no primeiro trimestre do ano passado, mas também, né, um aumento com a contribuição no aumento dos gastos com fretes no trimestre. Tivemos aumento do frete internacional. Como o Salgueiro colocou também um pouco na dinâmica dos negócios, um aumento bem importante de vendas de fazendas solares e solar nesse primeiro trimestre. O solar tem um frete, né, por toda a distribuição dos painéis solares também, que acaba aumentando essa conta. E a gente também tem que lembrar, né, quando a gente fala comparando em valor primeiro trimestre desse ano com o ano passado, há também a questão da desvalorização do real, que ajuda nesse processo.
Fechado. Obrigado, André. Bom dia a todos.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Lag, XP. Seu áudio está habilitado, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui também. Eu tenho duas perguntas. Uma é uma ainda no tema de de rentabilidade e tentar explorar um pouco melhor ainda essa questão de margem nesse primeiro trimestre. Especificamente quando a gente olha ali a quebra de custo entre mão de obra e matéria-prima. A gente viu que, se a gente comparar com o quarto trimestre aqui de 2024, acho que teve um efeito relevante aqui de uma piora, né, de margem EBITDA tri a tri por conta de custo de pessoal, né, de mão de obra, e até uma melhora tri a tri por conta de matéria-prima. Então, mais entender esse aumento da relevância da linha de mão de obra que acabou pesando um pouco em rentabilidade e também nessa questão de matéria-prima, até no contexto de mix de produto que vocês já explicaram, acho que talvez tenha a ver com isso, mas a mão de obra, se puderem dar um pouco mais de detalhe. E aí, uma segunda pergunta, que acho que também está relacionada, de certa forma, a essas incertezas globais. A gente tem notado bastante preocupação dos investidores aqui em relação a esses riscos de desaceleração macro, nesse contexto geopolítico. Mas até olhando os resultados dos pares globais de vocês, né, que não parecem ter sentido muito impacto ainda dessa temática, queria entender como que vocês estão enxergando na ponta, né, a percepção dos clientes em relação ao apetite a novos investimentos. Ao longo de abril, aqui já notaram algum grau de desaceleração na entrada de pedidos na carteira? Nas conversas que vocês têm com os clientes, vocês têm notado algum receio maior, alguma preocupação maior em relação a esse apetite a CapEx e a novos investimentos daqui para frente, que poderia impactar carteira de vocês, principalmente em ciclo curto? Mas entender essa questão nesse cenário difícil, incerto aí, que dificulta entender aqui como pensar em demanda daqui para frente. Mas são esses dois pontos. Acho que essa quebra de rentabilidade em relação à mão de obra e matéria-prima e essa questão de entrada de carteira no contexto geopolítico atual. Obrigado.
Olá, Lucas, bom dia. O Salgueiro aqui, obrigado pelas perguntas. Um pouco mais específico nesse ponto de rentabilidade, né? Acho que a gente colocou ali durante a apresentação a questão do efeito mix, né? Eu acho que esse foi o principal efeito ao longo do trimestre. E aí, só para dar uma dimensão, né? A gente até colocou ali que o solar, quando a gente compara ele em relação ao primeiro trimestre do ano passado, ele mais do que dobrou em relação à receita, e ele também teve um crescimento importante em relação ao quarto trimestre do ano passado, né? Então, dá para dizer que esse é o efeito mais relevante, e aí tem uma composição diferente, né, do solar, não só do solar, mas de basicamente todos os negócios, uma composição diferente de mão de obra, de materiais, aí vai depender um pouco da composição de cada produto, tá? Especificamente com relação à mão de obra, o que a gente tem no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre do ano é que normalmente a gente tem o dissídio, principalmente aqui no Brasil, né? E aí pega praticamente o efeito cheio no primeiro, mas isso é um processo que acontece todo ano, né? Então, se a comparação em relação ao quarto tri, você tem esse efeito, mas isso é um processo que ele acontece regularmente, né? Então, quando a gente olha para a rentabilidade consolidada, de fato, né, ela ficou um pouquinho abaixo aí do que a gente entregou ano passado, até um pouco abaixo do quarto trimestre, mas principalmente, né, por um efeito de mix, isso sem dúvida o mais relevante, principalmente por conta do solar. A gente teve algum efeito ali de custo de matéria-prima, principalmente cobre, avaliando ele em reais, né, porque você tem o efeito do preço do cobre em dólar no ano contra ano, né, e em cima disso você tem o efeito do câmbio também. E algumas questões de SG&A e outros impactos, principalmente por conta da consolidação da Marathon, como o André explicou aqui na primeira resposta.
Bom, Lucas, falando um pouquinho sobre a segunda questão de uma possível desaceleração macro, eu acho que é muito cedo para a gente afirmar algo concreto com relação a isso, tá? Nós vamos começar pelo que não tem nenhuma atualização e continua super bem, muito positivo, que é a demanda por equipamentos de ciclo longo, sobretudo, especialmente a T&D no Brasil e no exterior, né? E também na construção aí, estamos buscando construir uma carteira saudável dos negócios de geradores, né? Acho que a aquisição da Marathon, a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, foi uma unidade de negócio que está tendo uma demanda muito grande, a gente está investindo para aumentar a capacidade. Se a gente pegar o que GTD representou no trimestre, 44% da receita como um todo, A gente tem, mesmo por não tendo carteira para eólico, nós, e ok, né, também nós tivemos aí a questão de geração centralizada, mais concentrada, como a gente já falou no trimestre passado, nesse primeiro semestre, eu acho que a gente tem um volume importante da nossa receita com uma carteira praticamente garantida para o ano. Do ponto de vista, né, dos outros negócios de ciclo curto, onde nós temos uma visibilidade que leva no máximo a 2, 3 meses pela frente, nós tivemos em alguns mercados uma certa acomodação no primeiro trimestre, mas a entrada de pedidos ao longo do primeiro trimestre foi positiva, mesmo com todas essas incertezas que já comentei na primeira questão. Por isso, a gente tem ainda a expectativa, né, mudou a nossa expectativa de ser um outro ano de crescimento de 2 dígitos. Obviamente, quando a partir de maio deste ano, nós não teremos mais o efeito comparativo de consolidação da Marathon Champion Rotor, né, que nós consolidamos a partir de maio do ano que vem. Esse crescimento se torna menor, mas a expectativa de crescimento de 2 dígitos para o ano ainda segue sem nenhuma alteração.
Boa. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, Bank of America. Seu áudio segue habilitado, por favor, pode prosseguir.
Olá, André Salgueiro, obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho duas aqui. A primeira com relação à receita orgânica no segmento de equipamentos eletrônicos industriais lá fora. A gente estima uma queda de 5% em dólar. A gente tinha visto uma queda também no trimestre passado. Aqui vocês atribuem, né, essa oscilação? Acho que o tri passado tinha sido uma incerteza de eleição, né? A gente imaginava que ia ter uma recuperação agora que não veio. E o que esperar aí para os próximos trimestres nesse segmento? Vocês falaram de ciclo longo, tendo menos entregas, mas com aumento de backlog, né? A gente poderia ver uma melhora nessa receita orgânica já nos, no, a partir do segundo tri. O que vocês podem contribuir aí com a gente nesse assunto? E o segundo ponto, com relação a gargalos de capacidade atualmente, onde é que vocês estão com capacidade cheia? E quais são os próximos passos, né? Vocês estão investindo bastante aumento de capacidade, mas quais são os próximos, as próximas inaugurações de expansões, e quais segmentos, e qual é o timing, né? Só para a gente tentar entender onde que a gente pode ver saltos de produção. Aí pode ser para 2025, mas também 26, 27. Obrigado.
Oi, Rogério, bom dia, o Salgueiro aqui. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao mercado externo, né, equipamento eletroeletrônico industrial, de fato, né, fazendo essas exclusões de aquisição Marathon e câmbio também, a gente viu a receita um pouco abaixo do primeiro trimestre do ano passado. E aí tem um efeito, né, que a gente explicou ali no release, que foi uma concentração menor de entregas de projetos de ciclo longo, apesar de uma dinâmica ainda positiva. Foi um trimestre com entregas abaixo do que a gente tinha feito ano passado. E a gente ainda viu na parte de ciclo curto uma demanda pouco aquecida, né? Então teve Estados Unidos uma continuidade desse efeito que você mencionou na pergunta também, uma paralisação no final do ano passado por conta de eleições. A gente começou a ver, como o André colocou aqui na resposta anterior, uma melhora na entrada de pedidos ao longo do primeiro trimestre, mas a performance de receita no primeiro trimestre ela ainda não foi positiva. E a gente também tem a situação, principalmente da Europa, que aqui a gente já vem falando há algum tempo, né? A demanda de ciclo curto na Europa ela não está positiva, e a gente tem algumas oscilações em mercados importantes, principalmente a Alemanha, que vem sofrendo um pouco com situação macro, e a gente percebeu também uma receita abaixo ao longo desse trimestre. Quando a gente olha para frente, acho que dá para dizer, né, que principalmente América do Norte, a gente já viu uma dinâmica mais positiva de entrada de pedidos, então isso gradualmente deve melhorar daqui para frente. Obviamente, tem todos os impactos relacionados aí à questão de tarifas, como o André colocou aqui na resposta anterior, que é muito difícil a gente ter uma visibilidade agora, então a gente vai precisar monitorar aqui no mês a mês e ver o que que isso pode de fato impactar a demanda daqui para frente. E a gente tem uma outra região que também está mostrando um sinal aí positivo de retomada, que é a Ásia-Pacífico, né? Principalmente a China. A gente vem vendo aí uma performance positiva nos últimos meses, então sinalizando aí crescimento daqui para frente. A Europa, eu diria que a gente tem visto alguma melhora na entrada de pedidos, mas dentro das regiões é a que provavelmente vai demorar um pouco mais de tempo para a gente ver algo mais robusto aí de retomada, né? Então aqui é um ponto de atenção a ver como vai se desenrolar aí ao longo dos próximos meses. Com relação à segunda pergunta, a gente tem um orçamento de capital aprovado para o ano de 2,6 bi, né? Então um CAPEX bem importante para esse ano. Certo afirmar, né, que boa parte disso está ligado aos investimentos no negócio de T&D, que a gente anunciou e deu bastante destaque até no Veg Day do ano passado, né? Então, a expansão das plantas aqui no Brasil, Betim e Gravataí, principalmente, a construção de uma planta Greenfield na Colômbia, a construção de uma nova planta também no México e alguns investimentos de aumento de capacidade nos Estados Unidos, né? Então, eu diria que aqui é onde a gente está rodando com a capacidade praticamente tomada e a gente depende aí de novos investimentos para adicionar capacidade, dado que o mercado está bastante aquecido. Os demais negócios a gente vem investindo ao longo do tempo. A gente está rodando com uma capacidade relativamente boa, mas não temos uma pressão como no negócio de T&D. Então aqui a entrada deve ser gradual. Tem muito investimento que foi anunciado aqui no Brasil na parte de verticalização. No negócio de motores e também de transformadores, né, com investimentos aqui na fundição em Guaramirim, investimentos na fábrica de fios em Itajaí. E a gente tem também alguns investimentos importantes na parte de automação aqui no Brasil, em Itajaí. Então é basicamente isso. Com relação à capacidade, acho que, como eu falei, né, T&D rodando plena capacidade, precisamos desses investimentos para adicionar nova capacidade. Os demais negócios rodando com nível de capacidade elevado, à exceção das fábricas da Marathon, né, que ainda rodam com uma capacidade ali próximo, anunciou no momento da aquisição.
Obrigado, Salgueiro. E você consegue passar uma estimativa de timing desse aumento de capacidade de Betim, de Gravataí, da Colômbia e do México?
Não, a maior parte vai entrar no final do ano que vem, né? Entra alguma coisa atual, de investimentos que a gente tinha anunciado lá atrás, então está entrando agora alguma coisa, mas menos relevante. Os investimentos mais importantes, né, que são os Greenfields do México, a nova fábrica da Colômbia e a expansão da capacidade de Betim aqui no Brasil, vão ser mais concentrados no final do ano que vem, até início de 2027.
Perfeito, ficou muito claro, muito obrigado.
Com licença. Nossa próxima pergunta vem de João Frizo, Goldman Sachs. Seu áudio segue habilitado, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas aqui. Tenho duas do meu lado. Uma é um follow-up com relação à geração solar, tá? Vocês comentaram que teve uma aceleração, né? Tri contra tri, agora no primeiro tri. Queria entender como é que vai ser esse ritmo de entregas, né, daqui para o final do ano, se a gente chegou no patamar que daqui para frente é estável, ou se a gente deveria ter mais alguma aceleração ao longo do ano. E aí, minha segunda pergunta é com relação aos fornecedores de vocês, né? Assim, a gente ouve muito que a cadeia de suprimentos como um todo está muito apertada. Então, queria entender um pouquinho como que isso tem afetado vocês, se vocês têm tido limitação de pedidos, como é que está preço, né, porque vocês comentaram muito que cobre foi um detrator de margem no primeiro tri. Queria entender se teve algum outro motivo relacionado a fornecedores também que possa ter pesado. Obrigado, pessoal.
Oi, João, bom dia. Salgueiro, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder aqui solar, depois o André comenta um pouquinho a questão de fornecedores. Com relação ao solar, né, foi um trimestre importante, bem forte, como a gente falou, né, mais do que dobrou em relação ao primeiro tri do ano passado. Tem um componente das entregas dos projetos de geração centralizada, que a gente já vem comentando há algum tempo. e teve uma concentração de entregas desses projetos ao longo do primeiro trimestre, e tem alguma coisa agora contratada também para ser entregue no segundo trimestre do ano. É só importante, acho que, comentar que com a carteira que a gente tem hoje, acho que isso é importante, que a gente ainda eventualmente tem tempo de entrar projetos novos aí para o segundo semestre. A gente espera até uma desaceleração de receita para o solar no segundo semestre do ano, né? Então, ele está rodando no nível alto agora no primeiro semestre. A parte de GD, ela vem crescendo sequencialmente. GC contribuiu bastante. Tem alguma coisa para acontecer agora no segundo tri, mas com a visibilidade e a carteira que a gente tem hoje, isso deveria diminuir para o segundo semestre do ano, implicando numa receita um pouco menor de solar no segundo semestre do ano em relação ao primeiro semestre de 2025.
Oi, João, com relação à cadeia de suprimentos, o fato da gente ter uma distribuição, footprint industrial distribuído globalmente, ajuda bastante nesse processo, porque nos ajuda a buscar diversos fornecedores em todas as geografias onde nós atuamos. Acho que nós tivemos a oportunidade de comentar, talvez aí no último trimestre, que a nossa maior preocupação naquele momento era tudo que era voltado à cadeia de suprimentos de transformadores. Todas as empresas estão investindo em nova capacidade, o Salgueiro já falou onde que nós estamos nesse processo, e é muito importante também os fornecedores de componentes seguirem a mesma tendência. E naquele momento nós apontamos que talvez esse poderia ser o maior risco para a WEG, na questão da cadeia de suprimentos. Até o momento, nós buscamos desenvolver contratos de longo prazo e não sentimos nenhum revés com relação a isso. Nós seguimos com a cadeia funcionando normalmente, né? Atendendo às nossas demandas, mas é um ponto que sempre nós vamos monitorar para evitar qualquer problema futuro.
Maravilha, pessoal. Muito obrigado e um ótimo dia para vocês.
Obrigado. A próxima pergunta vem de Alberto Valério, UBS. Seu microfone está habilitado, pode prosseguir.
Bom dia, Salgueiro e Rodrigues, obrigado pela oportunidade. Tenho duas aqui do meu lado aqui rapidinho. Gostaria de saber sobre a elasticidade da demanda nos Estados Unidos, né? Já deve ter começado um repasse de preço lá, como é que tem se comportado, o quanto que está ficando com as empresas, o quanto que está ficando com o cliente essa conta. E a minha segunda pergunta é, são de regiões menos core para vocês, mas a gente notou aqui um resultado mais fraco de América do Sul e Central e da África também. Gostaria de saber se é alguma coisa, né, mais estrutural, uma coisa conjuntural. América do Sul, vocês têm a planta na Colômbia, na Argentina, se foram das duas, ou se foi só Colômbia, se foi mais painéis, ou se foi também transformadores. Obrigado.
Oi, Alberto, Salgueiro, obrigado pelas perguntas. Acho que comentar sobre elasticidade de demanda Estados Unidos é principalmente por conta de tarifa, eventuais composições de preço no mercado. Acho que está muito cedo ainda, né? O que a gente consegue enxergar, e o André até comentou aqui nas respostas anteriores, é que a gente teve de fato um trimestre separando, né, a parte de ciclo curto. Com alguma oscilação de demanda, mais uma entrada de pedidos que sinaliza alguma melhora olhando para frente. E a gente tem toda a parte de ciclo longo, principalmente o mercado de T&D, que performou muito bem. E aqui a gente tem uma carteira bem robusta e vai continuar performando bem ao longo dos próximos trimestres, sem nenhuma preocupação de desaceleração, né? Pelo contrário, à medida que as capacidades elas forem sendo adicionadas tanto no México e eventualmente alguma coisa nos Estados Unidos, a gente deveria continuar crescendo esse negócio, né? Acho que para tecer algum comentário mais concreto sobre tarifas ainda está muito cedo. Nós vamos precisar ver ao longo agora do trimestre, dos próximos meses, como é que o mercado ele vai se acomodar. Com relação às demais geografias, a gente teve alguns impactos, né, na América do Sul, principalmente por conta da questão da Argentina, né? Então a gente vê a dinâmica na Argentina um pouco abaixo do que foi o ano passado. E vem no processo ali de recuperação macroeconômica, né? Mas o mercado ainda não responde, né? E a gente na indústria tem observado algumas oscilações de receita. E a gente também teve uma oscilação, principalmente de projetos entregues na Colômbia, né? Então, juntando esses efeitos, a gente teve uma dinâmica de América do Sul um pouco abaixo. E essa parte de concentração de entregas de projeto também aconteceu na África, né? E acabou impactando um pouco a performance do mercado ou das operações lá na África, principalmente na África do Sul.
Obrigado.
Obrigado. Temos uma pergunta de Marcelo Mota, JP Morgan. Seu microfone segue habilitado, por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Duas perguntas também aqui do nosso lado. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre quão mais baixa está essa margem do solar comparado à média da empresa, né? O pessoal, a gente está sempre tentando fazer essa conta, mas não sei se tem algum detalhe aí que vocês podem dar para a gente, até para tentar entender o que seria essa margem, né, normalizada quando o nível de solar estiver talvez mais em linha com a média, né? E a segunda pergunta, tentar entender um pouco se está com algum gap entre preço de venda e preço de matéria-prima, né? Vocês comentam do cobre, a gente sabe que, obviamente, existe o pass-through, às vezes é uma questão temporal só, mas entender se, enfim, se esse gap talvez está muito acima do que foi o nível histórico, ou está em linha com o histórico e não deveria também ter impacto na margem. Então, mais entender esses dois pontos aí que impactaram a margem esse tri, para ver como é que a gente olha para essa margem aqui para o resto do ano. Obrigado.
Oi, Mota, André Rodrigues aqui. Bom, primeiro, a margem do solar, né? Estruturalmente, o negócio solar ele tem margens menores comparados à média da empresa. E aí, no solar, nós temos geração distribuída e geração centralizada, e geração centralizada tende a ser menor do que geração distribuída. Assim como aconteceu já no último trimestre do ano passado, nós tivemos um impacto. O mesmo impacto, né, de um volume expressivo de geração centralizada que acabou impactando, reduzindo a margem consolidada no quarto trimestre, e isso se repetiu, como a gente já tinha sinalizado lá no call do trimestre passado, né? O Salgueiro, disse na apresentação que a margem, né, do solar, né, com a concentração, não a margem, a forte concentração do negócio de solar, trouxe aí a receita mais do que dobrou nesse trimestre comparado ao trio, mesmo tri do ano anterior. Que a gente pode dizer o seguinte: se nós tivéssemos tido um volume de solar muito próximo ao que foi o primeiro trimestre do ano passado, a margem teria sido maior do que foi do último trimestre de 2024 e do primeiro trimestre de 2024 também, né? Ou seja, né, a gente sempre reforça que entre trimestres nós podemos ter variações de margem dependendo do mix de produtos vendidos, né? E foi mais uma vez isso que aconteceu nesse trimestre. Os outros negócios da WEG seguem aí com as margens seguindo a tendência que a gente esperava. Lembrando que Marathon, né, os negócios da Marathon ainda existe um trabalho a ser desenvolvido, os planos de integração seguem de acordo com a nossa expectativa, nós não estamos atrasados absolutamente em nada do que aquilo que a gente colocou no papel, e essas variações podem acontecer de trimestre a trimestre.
Não, Mota, acho que a segunda parte da pergunta com relação ao gap de matéria-prima, se eu entendi aqui o ponto, né? Na verdade, a gente procura fazer algum tipo de proteção, né? Principalmente para o cobre. Então, a gente tem um hedge para ter uma certa previsibilidade. E o restante a gente vai, obviamente, projeto, quando é ciclo longo, a gente vai atualizando projeto a projeto. E a parte de ciclo curto, à medida que precisa ou que tenha necessidade, a gente vai fazendo as recomposições de preço, né? Acho que é só importante comentar com relação ao primeiro trimestre do ano, e a gente colocou, né, esse efeito cambial na margem também, porque a gente teve um câmbio que ele esticou muito aqui no Brasil, né, no quarto trimestre do ano passado. Então, muita coisa foi internalizada de matéria-prima num câmbio muito alto. e acabou sendo consumida ao longo do primeiro trimestre, né? Então, isso tem um efeito, e a gente sempre fala, né, que no médio e longo prazo, o câmbio ele tende a normalizar na parte da rentabilidade, na margem, mas a gente de vez em quando tem essas oscilações no curto prazo, e isso acabou acontecendo no primeiro trimestre também, né? Um efeito de um câmbio, uma desvalorização muito forte do real que aconteceu no final do ano passado, que acabou impactando um pouco o custo, principalmente aqui no Brasil, ao longo do primeiro trimestre.
Super claro. Obrigado, gente.
Obrigado. Nossa próxima pergunta será em inglês, de James Spice, Morgan Stanley. Seu áudio está habilitado, por favor, pode prosseguir.
Yes, thank you for taking my question. We're doing like a back of the envelope calculation to see how much your external revenues grew, excluding Marathon. You were getting to a number of around 2% year over year, which I think is more or less in line with the number you disclosed of external revenues increasing, excluding the FX impact and consolidation impact of 3.6%. So looking at that number, how much do you expect to grow for the full year? And secondly, just to follow up on your production base in North America, and the materials that you or the equipment that you produce in Mexico and export to the US. Just wondering, is all of that equipment USMCA compliant? In other words, do you pay tariffs on those products or not? Thank you.
James, André Salgueiro aqui. Eu vou manter a resposta em português para a gente manter a tradução simultânea funcionando aqui, mas obrigado pelas perguntas. Com relação à conta, né, do desempenho da receita, acho que tá bem alinhado aí o número que você colocou. Com relação à expectativa de crescimento olhando para frente, a gente não dá o guidance de crescimento na expectativa para o ano, então aqui a gente vai se limitar um pouco no comentário. Que foi o comentário que o André fez aqui em umas respostas anteriores, que a gente continua com a expectativa de continuar crescendo num ritmo de dois dígitos. E aí, quando a gente coloca isso, a gente está colocando tudo em consideração, né? E, obviamente, aqui tem câmbio e tem aquisição também, que faz parte do processo de crescimento histórico da companhia, né? Todas as aquisições que a gente fez ao longo dos anos. E lembrando que a gente tem um efeito mais relevante da consolidação das aquisições até abril, né? Porque a partir de maio, a gente passa a ter a mesma base, principalmente da Marathon, né, que a gente começou a consolidar em maio do ano passado. Então, esse efeito ou esse benefício que a gente está vendo agora da consolidação, ele diminui. A gente ainda vai ter alguma coisa, principalmente por conta da Volt, que entrou em dezembro do ano passado, e da Reivax aqui no Brasil mais recentemente. Mas o maior efeito, que é o efeito da consolidação da Marathon, a gente só tem esse benefício até abril. Com relação ao que a gente produz na região para atender Estados Unidos, acho que só para relembrar um número que a gente comentou aqui no último call, de tudo que a gente vende nos Estados Unidos, né, a gente produz mais ou menos um terço dentro dos Estados Unidos, a gente produz um terço mais ou menos no México, e a gente produz um terço fora da região, principalmente aqui no Brasil, né? E tudo que a gente produz no México e vende para Estados Unidos tá dentro do USMCA, então a gente tá compliant aí com todos os requerimentos, né? E não tem nenhuma tarifa sendo aplicada para esses produtos, né?
Com licença. Nossa próxima pergunta vem de André Mazini, Citi. Seu microfone foi habilitado, por favor, prossiga.
Oi, time. Obrigado pelo call. Duas perguntas também. A primeira sobre os leilões de reserva de capacidade para sistemas de bateria. Hoje, no call de resultados de uma transmissora de energia, eles falaram que acham que esse leilão só sai ano que vem, em 2026. Então, se talvez realmente só fique para o ano que vem, qual é a opinião de vocês sobre isso? Ou se ainda sai esse ano? E talvez de tamanho, né, de leilão, a gente viu algumas notícias e consultorias dizendo que seria por volta de 300 mega e um valor total de 2,5 bi, se esse ballpark aí faz sentido, né, de tamanho. Essa é a primeira. E a segunda, sobre o mercado de transformadores nos Estados Unidos e competição por lá. A gente viu notícias desse ano da Hyundai Electric investindo para aumentar a capacidade dela na fábrica que ela já tem no Alabama. Então a pergunta é se essas capacidades todas que a gente tem ouvido sobre aumento, né, de capacidade de investimento, seja da Hyundai, da Siemens e da Hitachi, que a gente viu ano passado, se alguma coisa disso já entrou online ou está tudo mais para final de 26 ou até mais distante que isso, 2027. Obrigado.
Marini, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Salgueiro aqui. Com relação ao leilão, a gente vem acompanhando aí tudo que está sendo discutido, né? Tinha ou ainda tem a expectativa desse leilão acontecer. A gente vê, né, uma vontade do governo em tentar promover ao longo desse ano ainda, mas a gente tem visto essas notícias mais recentes aí que existe de fato essa possibilidade para ficar para o ano que vem, né? Então aqui a gente vai precisar acompanhar e ver quando é que vai ser formalizado e definida a data desse leilão. O que a gente tem dito, né, é que o mercado de armazenamento de energia ele está evoluindo no Brasil, mas ainda num ritmo lento, né? Ele começou com projetos de P&D, muitos projetos feitos aí até pelas utilities. Ele começa agora a entrar numa fase onde a gente começa a ter demanda e procura por clientes industriais ou por outros tipos de clientes, mas a gente acredita muito que os leilões eles podem ser um fator aí determinante para destravar principalmente volumes expressivos, né, e ajudar o desenvolvimento desse mercado aqui no Brasil ao longo dos próximos anos, né? Então a gente vai precisar acompanhar aqui para ver de fato quando vai sair. E aí, como não tem a formalização de quando, acho que comentar sobre tamanho, preço, é um pouco prematuro, né? Então, vamos esperar aí a definição e depois a gente vai ter mais informações aí para chegar com vocês.
Imagine, com relação à capacidade de T&D, logo na sequência que a WEG começou a iniciar os aumentos de capacidade, os nossos competidores também seguiram a mesma linha de anúncio, né? A demanda muito forte. E praticamente todo mundo que está no mercado norte-americano ou fora desse mesmo esse mercado, aqui no Brasil, todo mundo da América Latina também anunciando aumentos de capacidade. Pelo nosso conhecimento, não tem um competidor que vai lançar capacidade um pouco diferente do nosso prazo que o Salgueiro anunciou. Praticamente todo mundo pouco na mesma data, mas concentrado em 27, um pouco mais à frente. Então, a gente desconhece alguém lançando novas capacidades num período mais curto como esse. Lembrando que transformador é um equipamento extremamente técnico, não é só construir a fábrica, tem uma parte de treinamento de mão de obra muito importante, por isso que acaba levando também esse prazo um pouco mais à frente. Então, acho que todo mundo está chegando aí após 27 com os anúncios que foram realizados recentemente.
Perfeito. Obrigado, Rodrigo e Salgueiro.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Lembrando que, caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para enviar sua pergunta para nosso e-mail, ri@veg.net. Gostaria de passar a palavra ao André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, André, pode prosseguir.
Olá, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Um excelente dia para vocês.
A teleconferência da WEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.